Eu não tô te ouvindo, tá mutado.
Vocês estão ouvindo? Tá mutado aqui.
Aqui pra mim, hein? Vocês
estão sabendo, gente? Tá mutado, viu?
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tá Mutado. E antes de começar, você já segue o Tá Mutado aqui no seu agregador de áudio? É só clicar em seguir logo aqui em cima. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de avaliar ele com 5 estrelas, tá bom? Outra coisa muito importante é você correr lá no Instagram e seguir o arroba Tá Mutado pra ficar por dentro de tudo. Dados recadinhos, eu já posso apresentar a minha convidada. Gente, chegamos na edição que vocês ficam, assim, empolvorosos esperando. Mas antes de apresentar minha convidada, eu vou dizer muito obrigado a todos vocês que me acompanharam esse ano de 2022 inteirinho. Nós tivemos várias ações esse ano, tivemos Rock in Rio, tivemos Mês da Consciência Negra, tivemos episódios em vídeo. Nossa, foi muita coisa. Teve lançamento de videocast lá, o Pod da Play. Teve tanta coisa acontecendo e eu tava lá e vocês estavam junto comigo que eu fico tão feliz. E o que me chamou a atenção foi que a minha convidada previu isso acontecer ano passado.
Será um momento onde os pensamentos, né, e convicções irão passar por uma extrema transformação e mudança positiva, tá? E também serão de grande vontade e ambição de crescer e expandir a qualquer custo.
Então ela tinha que estar aqui no episódio de hoje, que é o episódio de previsões. Então, por favor, senhoras e senhores, taróloga Amanda está aqui comigo. Tudo bem?
Oi, gente, tudo bem? Muito prazer estar aqui de novo, né? Mais um ano aí com vocês, trazendo previsões, né? Aconselhamentos, orientações. Tô muito feliz, né? O Fábio falou que as previsões bateram e que ele gostou bastante. E também tô muito feliz que vocês gostaram, né? Então é uma honra pra mim estar aqui de novo. E esse ano, além das previsões para os signos, né, a gente vai começar também falando um pouco sobre a numerologia, sobre alguns aspectos importantes, sobre a regência desse ano novo, né, que vai ter. Então vai ter várias informações legais para vocês, além das previsões, claro, que vocês adoram.
Ui, gente, eu já tô ansioso. Olha, gente, eu já vou começar pedindo desculpa, porque tá tendo uma obra aqui perto, então provavelmente vocês vão ouvir algum barulhinho ou outro, mas eu tenho certeza que o Anderson, que é o nosso editor, vai fazer um trabalho aí maravilhoso, que esses barulhinhos talvez nem apareçam, mas eu já tô pedindo desculpa já de antemão aqui pra ninguém falar, poxa, tinha um barulho de obra. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que tá rolando uma obra, eu tô muito feliz pelo meu vizinho que tá fazendo essa obra, mas em paralelo eu estou bem chateado por ele estar fazendo essa obra também. Amanda, é contigo, por onde você quer começar, me fala tudo, lembrando que eu vou pedir só pra deixar escorpião por último, porque é o meu signo, então eu vou ficar muito naquele dia, eu quero saber por último.
Com certeza, já é regrinha aí, né?
Ai, amo.
Bom, vamos começar, né, falando um pouco sobre a numerologia, que é um novo trabalho que eu tô fazendo, né, de numeróloga.
Que legal.
E a numerologia, ela traz vários aspectos, né, ela pode ver sobre a sua missão de vida, sobre a sua personalidade, ela também traz previsões ao longo da sua vida pra te orientar, pra você saber o melhor caminho. Então, pra vocês, hoje, o que eu vou estar trazendo é sobre a numerologia, né, o cálculo numerológico para o ano de 2023. Bom, como que a gente faz esse cálculo, né? O ano de 2023, a gente soma, né, 2023, que aí no caso tá 7, né? 2, 4, 5, 6, 7. O que que é esse ano 7? É um ano onde a gente vai estar mais introspectivo, né? Uma energia que abrange todos nós. E aí também tem o seu ano pessoal, né? Que depois lá no meu Instagram tem o cálculo para você fazer, hein? Que também ele traz qual roupa do ano novo que você deve usar. Muitas a gente tem essa dúvida, né, de qual cor usar na virada do ano, que é algo importante, e através da numerologia a gente consegue saber mais sobre isso.
Gente, eu não sabia.
É babado. Bom, sobre o ano 7, né, o que que ele traz pra gente? É um ano de autoconhecimento, é um ano onde a gente vai ficar mais isoladinho, mais introspectivo, é um ano pra trazer mais descanso, né, um ano que, assim, a gente passou o outro ano mais, assim, agitado, né, mais ansioso, então é um ano pra descansar, pra buscar se recuperar, né, recarregar as energias, É uma fase de aperfeiçoamento interior, né, de introspecção. Então, é o sucesso, né, e o seu, a sua evolução vai vir através de aprendizados, né, que você vai ter, de estudos que você vai ter também, muito ligado à espiritualidade, ao autoconhecimento, né. É um ano de busca de aprendizados, né, através da introspecção, de cuidar das emoções. É um ano de análise, de intuição, de reflexão, onde você também vai estar buscando mais pela sua autorrealização, né, através dessa reclusão que você vai estar, né, mais isoladinho. É como se fosse o casulo da borboleta, né, você vai estar ali naquele processo do casulo, lidando com frustrações, preocupações, pensamentos, né, mas é o ideal que você filtre tudo isso para ter uma movimentação na sua vida, né. É um ano onde vocês vão estar mais centrados em si mesmo, né, buscando a sua individualidade, buscando pensar mais em si, descobrir sobre o seu potencial, aquilo que você deseja, seu propósito, missão de vida, qual caminho você vai querer seguir. Então é um ano de muito esforço e empenho pessoal, tá, gente?
Gente, eu já tô aqui já empenhado no meu pessoal, no empenhado no meu profissional. Eu já
é
tô...
babado, tem que se empenhar mesmo.
Ai, meu Deus do céu. Mas será que vai ser um ano tranquilo?
Sim, porque o ano 7 é um ano, assim, tranquilo, mas talvez internamente para algumas pessoas pode dar uma crise existencial, muita reflexão, muita análise, mas eu acredito que vai ser, tanto que a gente vai falar sobre um pouco agora, né, da regência do ano, né, astrológica, né, todo ano é regido por um astro.
Não sabia.
É, e isso também vai influenciar como que a gente vai se sentir, né, nesse ano de 2023. Nesse ano novo, né, a gente vai estar sendo regido pela Lua, né? O que que a Lua traz? A Lua, ela é uma representação da força feminina, da sua força interior, da força emocional. Então vai ser um ano, né, junto com a energia do número 7, muito realmente introspectivo, né, onde as pessoas vão estar trabalhando muitas emoções delas, os sentimentos, mostrando mais, elevando mais, aflorando mais esse lado sensível nosso, intuitivo, né, um lado assim, mais maternal, de cuidado com o próximo, com nós mesmos, vai estimular mais os relacionamentos, as afetividades, as resoluções pessoais. As pessoas vão estar mais empenhadas em cuidar do lado familiar, do lado emocional, psicológico. É um ano que, assim, acredito que vai ser tranquilo, mas que vai gerar bastante ansiedade, porque a Lua é um astro muito mutável, né? Ela muda facilmente, né? Tanto que a Lua muda de signo a cada basicamente 2 dias. Então é um ano que vai ser de muitas mudanças, de muitas intensidades nas emoções, vai ser uma energia que vai mexer bastante, principalmente com sentimentos. Então vai ser um ano, assim, realmente de mudanças, de oportunidade de crescimento, de limpar as coisas do passado, as coisas do presente, pensar mais no futuro, né? Pensar em tudo que não tá agregando mais e dar espaço pro que tá chegando, né? Então vai ser um ano realmente, sim, é um pouco tranquilo, mas ao mesmo tempo agitado na questão do interno, né, o que diz, assim, a respeito da nossa base, né, da nossa estrutura, principalmente psíquica e emocional. E é um ano também onde as pessoas vão estar mais afloradas, assim, na questão da intuição, da sensibilidade espiritual. É um ano bom para trabalhar isso também, né. O ano 7, ele fala muito sobre isso, né, da espiritualidade, questões filosóficas, por isso que as pessoas podem entrar em crise existencial, né, perguntar assim, ah, o que estou fazendo aqui, quem eu sou, né, de onde eu vim.
Ai, meu Deus.
E se perguntar tudo isso, sabe? Então é importante pra isso.
Ai, gostei, hein?
É,
eu
babado.
Gostei, eu já tô... Eu fico ansioso, eu tenho uma questão muito de ansiedade quando eu vou assistir qualquer tipo de previsão, alguma coisa, eu vou ler alguma coisa. Sempre quando eu tô lendo, assim, algum post que você faz sobre alguma previsão, eu já fico, ai, meu Deus, será que isso é pra mim? Será que isso é pra mim? Eu fico muito desse, será que isso é pra
normal,
mim? Será que
não
é
normal.
Pra mim? É normal, né? Então, ano que vem vai estar 3 vezes pior, entendi.
É. Vai ser um ano assim, eu sou suspeita a falar, né? Porque eu tenho muito 7, né, no meu mapa numerológico.
Ah, é?
E eu gosto bastante dessa energia, né? Então, pra mim, assim, pelo menos é algo positivo, mas pra quem não gosta muito de aprofundar nas questões internas, que foge, né, que não gosta mesmo de resolver os problemas, vai ser um ano difícil. Mas pra quem já é assim, voltado ao espiritual, né, voltado a sempre se aprimorar, de se entender, que tá sempre buscando por questões de autoajuda, autoajuda, de autoconhecimento, vai ser um ano incrível. Mas pra quem foge, vou falar, vai ser um pouquinho difícil. Porque vai ser um ano que vai forçar ali a entrar em contato com tudo, sabe?
Eu espero que vocês, ouvintes, tenham dado graças a Deus por eu ter fechado essa janela. Porque eu estou dando graças a Deus agora, porque, olha, tava babado. Mas vamos seguindo, Amanda. O que mais 2023 nos reserva?
Bom, eu vou trazer aqui também, né, alguns posicionamentos importantes, né, porque assim, é cada ano, né, cada momento assim, né, é, da época do ano mesmo, os planetas eles se movem e eles vão entrando em alguns signos, e algumas dessas entradas, né, de signos são muito importantes, né, elas trazem mudanças bem legais, assim, algumas também não tanto, né, mas trazem mudanças que é importante a gente saber, né. Bom, a gente vai ter a mudança, né, do Saturno indo pro signo de Peixe, então vai ser uma mudança que, assim, o Saturno no signo de Peixe, ele vai trazer muita responsabilidade pra gente, né? Porque o Saturno é um signo que fala de responsabilidades, né? De maturidade também, principalmente pro lado espiritual.
Uhum.
Ele vai pedir muita disciplina nos seus projetos, amadurecimento, reflexões internas, principalmente sobre como você tá lidando com aquilo que você acredita, né? As suas crenças. Peixes traz muito isso da espiritualidade. Então, também, Peixes, ele é um signo, assim, que ele fala muito sobre ciclos também, né? É um signo meio mutável, assim, né? Então ele traz a necessidade da gente refletir sobre o que, que a gente tá vivendo. Uhum. O que, que você tá vivendo no agora, o que, que você quer viver no amanhã, o que, que você precisa encerrar agora pra começar algo novo. Porque nada se começa sem fechar algo atrás, né? A gente tá sempre precisando mudar, abrir novas portas. Então vai ser o ano necessário, assim, pra tomar decisões importantes, principalmente sobre como você se sente. E principalmente pro signo de Capricórnio, né? Que é um signo regido por Saturno, né? Vai ser um dos mais afetados. A gente também tem a entrada de Plutão em Aquário, né? Que ele vai trazer mudanças e transformações, principalmente na forma de pensar, em questões sociais, políticas, na tecnologia, na comunicação, né? É um momento, assim, de realmente encerrar ciclos, de buscar um desapego, ou uma coisa de se tornar livre, de repensar a forma que está se relacionando, pensando, sentindo, tudo isso. Principalmente, assim, em questões mais da sociedade, assim, porque Aquário é um signo muito da transformação, da revolução, né? Então, junto com o Plutão, ele traz essa energia. Então, acredito que vai ser um ano onde a gente vai ter algumas revoluções sociais, e já é indicado, né? A gente mudou de presidente, vai ter algumas mudanças, tem todos os movimentos sociais, então vai ser algo que vai impactar bastante de maneira positiva, se as pessoas souberem canalizar aí essa energia para um lado positivo, claro.
Gente, que maravilhoso!
Maravilhoso,
eu gosto de mudanças.
Vai ter, eu também, a gente tem que estar sempre mudando, né? Eu não gosto muito de ficar na parada não, estagnada. Tem signo que gosta, né? O signo de Touro, Capricórnio, né? Mas eu sou Libriana, eu gosto de uma mudança. Bom, a gente também vai ter a mudança de Júpiter em Áries. Bom, o que, que o planeta Júpiter traz? Ele traz expansão para tudo aquilo que ele toca. Então, ele vai trazer muita oportunidade de crescimento, pessoal de Áries, pro pessoal assim do signo de fogo, né? Que gosta de ter iniciativa, de ter ousadia, né? Então vai trazer nesse primeiro semestre, né, essa questão das oportunidades mesmo em todas as áreas, seja amorosa, profissional, emocional, em tudo. Vai ser um semestre bem positivo. A partir de março, né, onde vai entrar o Saturno em Peixes, vai afetar alguns signos, né, trazendo assim um isolamento, uma questão de querer se recolher para trazer essas mudanças, para refletir, para analisar. Então é um momento assim para você se agarrar naquilo que você confia, naquilo que você gosta, naquilo que você sente que é verdadeiro. É um momento também onde os eclipses vão estar bem presentes, né, nesse ano. Vai ter eclipse no eixo de Escorpião e Touro.
Ai, meu Deus!
Entre maio e outubro. Vai ter eclipse no eixo de Áries e Libra também. Então, o que acontece? Esses eclipses sempre são, assim, eclipse solar ou lunar. Então, assim, os eclipses, quando toca, né, esse eixo de Escorpião e Touro, ele traz muita questão de desapego da parte material e um apego maior na sua parte emocional, mas não de você se apegar nos outros, mas de você cuidar do seu emocional mesmo, de transformar, fazer transformações, né, de transmutar energias também. tá? Então, na parte de Áries, é o momento de ter mais iniciativa, de mudar a forma que tá agindo com as questões, né, na sua vida, para ter mais diplomacia no signo de Libra, né, quando a eclipse entrar, de cuidar da vida amorosa, né, que também vai ser um pouco afetada, né, e aí vai depender do seu signo, da casa que também vai entrar, e toda vez que entra um eclipse, eu posto lá no Instagram também, então fiquem atentos, que eu sempre coloco lá como vocês vão ver aí qual casa vai afetar o eclipse, né, no seu mapa astral, o que você pode fazer, como você vai lidar. Então é bem importante estar atento a esses movimentos, né, dos astros aí, porque além das previsões também ocorrem essas outras previsões mais específicas das mudanças do signo, dos planetas.
Ai, são essas que eu fico lendo e fico, ai meu Deus, isso daqui é pra mim. Ai, isso daqui é pra mim. Isso daqui com certeza é pra mim.
É, elas são bem importantes.
Ai, gente, eu fico muito ansioso toda vez que eu leio alguma coisa relacionada a signo ou a mudança de algum planeta e tal, eu já fico tentando entender se é algo que vai impactar em alguma coisa assim muito, muito gigante, sabe? Eu entro sempre nessa.
Ele sempre acaba impactando, né? Que é interessante a gente ver sobre os aspectos e ver se, por exemplo, se é um aspecto de Marte, aí impacta literalmente o signo de Áries.
Total.
Aí se você tiver o signo de Áries no seu mapa, você também vai ser afetado de certa forma. Mas tem planetas que mudando não vai afetar determinado signo, sabe? Então é importante ver também isso.
Entendi. Captei. Agora eu já tô ligado. Já não vou me abalar, já me dar um olhar e falar, ia pra mim. Já entendi. Ai, Amanda, me sinto pronto.
Vamos
para
começar?
Para, vamos comer. Gente, eu vou fazer que nem aquela menina do TikTok. Gente, vamos começar. Olha, eu separei aqui de acordo com a ordem. Então me corrija se eu estiver errado. Que começa com a Áries, aí depois Touro, Gêmeos, Câncer, Virgem, né? Lembrando que Escorpião vai ficar por último por motivos de ser o meu signo. E eu quero deixar por último porque eu fico muito ansioso.
Vamos começar. Né, com o signo de Áries, né? Esse ano de 2023, né, vai ser o momento dos arianos, né, das arianas e arianes também, se voltarem mais para a espiritualidade, para as intuições, né? Vai ser um processo interno de autoconhecimento, de transformação, de transmutação, né, de encerrar ciclos do passado, de se dar uma nova chance de recomeço, ressignificar algumas coisas, trabalhar resiliência, reconstrução daquilo que foi perdido. É um ano simbólico de amadurecimento, crescimento e evolução pessoal e espiritual. E vai ser um ano que pode retornar algumas experiências kármicas e colheitas também. Vai ser um ano onde os arianos, que normalmente costumam tomar decisões de forma mais impulsiva e impensada, eles vão tomar as decisões com base nos instintos e intuições, sendo algo mais refletivo. Vai ser um ano que os arianos vão refletir mais, não vai tomar aquela decisão assim abrupta. Vai ser necessário olhar para o passado para gerar um processo de evolução. Pode acabar entrando numa crise existencial, de perguntas sobre o propósito, repensando todos os pontos da vida deles. E vai estar entrando um novo ciclo de crescimento, né? Com muita intensidade, motivação para trazer iniciativas e mudanças na vida de cada um. E vai ter o desafio, né, de trabalhar autoconfiança, iniciativa, a forma que lida com recomeços e mudanças. Então, com o Marte na casa 8 para os arianos, vai ter uma energia que você vai ter que tomar cuidado para onde você vai canalizar ela, se vai ser de uma forma construtiva ou de uma forma que vai te destruir, porque a casa 8 ela é assim, ela é 8880.
Uhum.
Então, tem que tomar também cuidado para que essa energia que os arianos têm não se acumule, né, e não se transforme em emoções negativas, né, como ansiedade, raiva, excesso, assim, de comportamento, às vezes, controlador, apego excessivo, né, dores, sofrimentos, né, então tem que tomar cuidado com isso. Então é um ano, né, do aspecto positivo da sensibilidade, né, da intensidade, do poder de estar tendo esse controle da sua transformação, da sua resiliência e busca por autoconhecimento.
Ai, gente, arianos, arianas e arianes já ficaram até atentos, hein, pelo amor de Deus.
Atento, vai ser. Tem esse ano, hein? Muita intensidade.
Meu Deus, mas pra Ariano, intensidade é quase sobrenome, né?
É verdade. Eles já estão acostumados com isso.
E o próximo próximo que a gente tem é Touro, que é o signo do meu digníssimo.
Sim.
E eu quero saber. Ai, vai lá, vamos lá.
Vamos lá.
Deixa eu ver. Se tiver separação no meio, eu quero entender
não,
que história
não.
é essa.
Vamos ver. Acredito que não vai ter. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Ah, legal.
Ó. O Touro vai estar... Olha, eu percebi que muitos planetas, né, estão na casa 4, né, dos signos. Então, muitos signos vão estar voltados com essa energia da casa 4, tá? Então, não estranho se eu falar bastante dessa energia, porque tem bastante signo aí nessa energia. Touro é um deles, inclusive. Vai estar voltado uma energia mais canceriana, então não vejo aqui términos não, viu? Fica tranquilo.
Ufa! Ai, cheguei até a respirar aliviar.
Os taurinos e taurinas, né, em 2023, vão aprender a ouvir mais a intuição, as emoções, vão ter que trabalhar traumas, ressentimentos do passado, né, principalmente porque são pessoas um pouco orgulhosas, teimosas, né, então precisam trabalhar um pouco disso daí, né, para transformar uma forma, assim, de aprendizado mesmo, para colher o que há de melhor em cada acontecimento para evoluir. Dar lugar aos sonhos, às expectativas, às vontades, porque às vezes os taurinos são muito fixados em algumas coisas e não dão lugar a outras, né? Principalmente uhum. o que diz respeito aos sonhos deles, né? Às vezes são pessoas que fazem muito pelo outro e por eles não faz nada, ficam ali parados.
Verdade.
Então eles precisam trabalhar esses desejos, expectativas latentes para poder se realizar emocionalmente. É um ano que eles vão precisar trabalhar tudo para se sentirem realizados emocionalmente, não é nem fisicamente, materialmente, não. É no emocional, que às vezes você faz um monte de coisa, mas o seu emocional você não tá feliz com aquilo. Você pode estar ganhando dinheiro, pode estar numa casa sendo milionário, mas o seu emocional você tá triste, tá mal, então é o momento de trabalhar isso. Vão estar mais caseiros também, voltados à família, às raízes, né, ancestralidade espiritual, vão querer se encontrar na missão de vida, né, entender aquilo que eles anseiam por dentro, né, principalmente nessa área do sentimento. Pra quem é solteiro, né, na área amorosa, vão procurar por pessoas mais velhas, né, que vão auxiliar a ter mais amadurecimento, crescimento, né, que tragam mais segurança e bem-estar. Né, uma pessoa que traga tranquilidade em questão das responsabilidades. Vai ser um ano onde os taurinos, taurinas e taurilhos vão estar buscando por conforto, bem-estar, vão estar um pouco mais reservados também, mais voltados para si mesmo, evitando se expor.
Olha.
E eles têm o desafio assim, de ter mais vontade de inovar, de cuidar da sensibilidade, das emoções afloradas, de cultivar bem as relações. Também os desafios, né, é não se apoiar demais na pessoa alada, né, pra quem se relaciona e não buscar também alguém pra se apoiar, né, num sentido negativo, não, buscar não se limitar, né, e não ter medo de estabelecer conexões, de fazer coisas novas, né, sair realmente dessa zona de conforto, sabe?
Ai, gente, gostei disso, eu gosto disso, porque assim, eu vejo, né, convivendo com o taurino, que a zona de conforto é um lugar muito deles, assim,
né? É um lugar,
né?
Muito confortável, esse... né?
Muito, literalmente muito confortável pra eles, e eles têm essa questão de sair dessa zona de conforto. Então eu fico muito feliz em ouvir isso, assim, de que vai haver essa saída.
Com certeza.
Vai haver essa visão. Eu acho muito importante. Acho muito importante. Gostei. Agora, o próximo é Gêmeos, que se eu não me engano, é o meu signo oposto. Não sei, eu sou de Escorpião, não sei se Gêmeos.
O signo oposto é Touro. Pode ser que seja o seu ascendente, talvez? Será que seja o seu ascendente?
Não, meu ascendente é Aquário.
É verdade, eu lembro que você tinha falado.
Aquário.
Não sei quem será que é no seu mapa. Vamos descobrir, hein?
Vamos pra Gêmeos.
Inclusive, gente, é importante que vocês vejam a previsão não somente no seu signo solar, né? Por exemplo, o dia que você nasceu vai ser de tal signo. Não, veja também a previsão pro seu ascendente e lua, porque acaba tendo, assim, influência também. Então é legal pra você ter uma previsão mais completa. Então, por exemplo, eu sou do signo de Libra, com ascendente Leão e Lua em Capricórnio. Então eu vou ver a previsão desses três signos e me encaixar ali, sabe?
Ah, eu vou fazer isso, vou prestar atenção então. Escorpião, Aquário e Capricórnio.
Isso aí.
São São os três que estão ali me regendo.
Bom, vamos lá pro signo de Gêmeos, né? Bom, o signo de Gêmeos, né, vai também estar sendo bem influenciado por essa energia aí da casa 4, né, do signo de Câncer. Então vai ser um ano muito importante para eles se encontrarem, assim, sobre quem eles são, o que é que eles querem, o propósito, né, a verdade deles e missão de vida. É um momento para os geminianos, geminianas e geminianes restabelecerem os laços deles, né? É um ano de trabalho interno, conexão consigo mesmo, principalmente em relação a conexões mentais do passado, tanto assim de relacionamentos, como também o que, que já pensaram, né? O que, que fazem normalmente. É um ano onde vocês vão precisar se conectar com suas bases e se fortalecer através delas. É um ano onde vocês vão estar gostando de estar em família, reunidos com amigos próximos, de estar dialogando com pessoas que se sentem confortáveis, que vocês gostam de estar por perto, né? É um ano que vocês vão estar buscando relações com muitas trocas e aprendizados. É também um momento favorável para assim, fazer cursos, trabalhar mais, né? Estudar mais. É um momento onde o seu lar vai ser o seu refúgio, tá? Então, também é um momento onde vai ter muita conexão com a família, né? Mas também em questão de desafios, vai ter um pouco de desafio assim de se expressar em questão de opinião, né? Principalmente para os geminianos que são mais expressivos, né? Que falam um pouco, vão ter essa dificuldade esse ano, né? Porque vão estar refletindo mais sobre aquilo que estão falando, aquilo que estão pensando, então vão dar uma recuada aí na hora de falar, né? Sobre o que sente. E também tem que tomar cuidado assim para não ter problemas de identidade, sobre o que você acha que você é, né, para não ficar assim se perguntando muito, se perguntar o que é necessário, mas não gerar uma paranoia e nem se apegar demais a coisas do passado e se sentir muito desorganizado.
Gente, eu fiquei eu tenho uma amiga muito, muito pessoal que é de Gêmeos. E eu já vou mandar esse trechinho pra ela falando assim, amiga, ouve aqui, cuidado aí, já fica alerta. Mas achei interessante, hein, achei interessante. Acho que os geminianos, geminianas, geminianes não estão... Só precisam ficar atentos, digamos assim.
É porque Gêmeos é um signo que eles mudam muito e nem sempre é algo positivo. São pessoas meio instáveis, né? Então tem que tomar cuidado com essa instabilidade, porque nesse ano de 2023 vai afetar um pouco a identidade deles mesmo, sabe? Essa questão assim, quem que é o Fábio, né?
Uhum.
O que ele faz, o que, que ele gosta, né? Porque assim, é legal você mudar, né, de pensamento, né, de estilo, mas será que é uma mudança que realmente está te fazendo bem ou está fazendo você se desprender de você mesmo, da sua essência, te descaracterizando a ponto das pessoas não saberem mais quem você é, o que, que te marca, sabe? Porque, por exemplo, todo mundo tem uma característica marcante, né? Mas é importante que você não fique mudando sempre para você não perder essa sua essência, sabe? Então é um desafio que vai ter para os meninos que gostam aí de estar sempre mudando, de talvez criar uma estabilidade maior, sabe?
Gente, achei impactante o que você falou, hein? Achei impactante. Ok, gostaram, Gêmeos? Agora a gente vai pra Câncer.
Esse é um ano importante para vocês trabalharem os seus relacionamentos e relações interpessoais, né? Assim, são relações além das amorosas, né? Então, com família, com amigos, trabalho, tudo que você tiver com o outro é o momento de trabalhar. Que é um pouco difícil, porque assim, Câncer, apesar de se importar muito com o outro, vai ter um desafio com isso, porque justamente por isso, assim, de se importar muito com o outro, esquecer dele. Quer cuidar, quer fazer acontecer, mas com ele mesmo não faz, né? Então, é o momento dos cancerianos e cancerianas e cancerianas trabalharem isso, né? É o momento de trabalhar a razão, a justiça, né? De ser mais racional, que também é um desafio para os cancerianos, né? Porque são muito emotivos, né? São regidos pela lua, né? Que também vai ter um grande impacto, inclusive, nesse signo, né? Porque vai ser um ano regido pela lua, e Câncer já é naturalmente, né? Então vai ter mais intensidade ainda. É o momento de buscar equilíbrio entre doar e receber, né? Saber investir naquilo que é recíproco, naquilo que tem uma troca. E não é questão de falar assim, ai, nossa, é para os cancerianos serem interesseiros. Não, não é isso. Mas de vocês saberem o que realmente vale a pena, né? O que que tem ali uma reciprocidade, né? Onde que tem aprendizado e crescimento mútuo, porque assim, câncer tem aquela coisa de ficar numa amizade, num relacionamento, o que quer que seja, muito pelo apego, pelas lembranças do passado, sendo que às vezes aquela relação não tá nem trazendo mais nada pra ele. Né? Não tá trazendo crescimento, não tá trazendo aprendizado, não tá trazendo troca nenhuma, só tá ali pelo passado, né? Então, começar a refletir sobre isso, né? Um ano para se transformar, mudar suas emoções mais profundas, começar a ver as coisas de forma diferente, sentir elas de forma diferente, olhar para tudo de um outro ângulo, né? Não se limitar a uma visão ali, começar a ver as coisas de maneira mais abrangente, né? Tem até uma coisa assim que a gente fala da big picture, de ver assim tudo numa visão mais ampla.
Uhum.
E não limitar nem os seus pensamentos, nem sentimentos, começar a expandir mesmo, né? Ser mais racional, buscar trabalhar a sua questão lógica e racional mesmo, dentro de tudo aquilo que você faz, aquilo que você escolhe. Vai ser um ano muito importante para as relações mais profundas, dos acordos que você firmou ao longo da sua vida com os outros e com você mesma. Sabe aquelas coisas que a gente promete para os outros? Isso reflete muito espiritualmente. Tem promessas, às vezes, que ficam ali reverberando por muito tempo, sabe? Então, tomar cuidado com isso, ter mais iniciativa, proatividade, mudar as formas que lida, que pensa, que sente as coisas. É um momento também importante de refletir como que as coisas refletem de você para sua vida, porque a gente é um espelho. Então, assim, as relações que a gente tem vão espelhar a nossa vida, né? É uma coisa que a gente às vezes não tem cuidado, né? Às vezes a gente mantém pessoas tóxicas ou pessoas que fazem coisas assim que não são legais, que falam, mas é problema do outro. Não, vai passar a ser um problema seu também, que vai refletir na sua vida também, de alguma forma mais vai.
E pega fogo.
É verdade, né? Porque a gente tem essa mania de falar assim, fulano faz isso aqui de errado, mas não tem nada a ver comigo, né? Ele não, tem a ver sim. Isso, a gente é meio que as cinco pessoas mais próximas nossas, né? A gente acaba pegando um pouco de cada um, né? Então tomar cuidado com esses espelhos, com esses reflexos.
Gente.
É também um momento pra refletir, né? Ter desafio de trabalhar as emoções, os relacionamentos, questões do ego, né? Trabalhar as experiências vividas e os aprendizados. Vão estar, né, os cancerianos, cancerianas e cancerianas, vão estar com muita energia, principalmente para adquirir movimentos, para movimentar mais ainda a vida, principalmente a sentimental e de trabalho. E eles vão sentir uma necessidade de ser estimulados nos relacionamentos para manter eles.
Gente, cancerianos, cancerianas e cancerianos, fiquem atentos, hein?
É um momento
fiquem atentos, anteninha ligada, anteninha ligadérrima, minha filha.
Muita cautela e reflexão aí.
Bem, agora são eles que já chegaram iluminando tudo, que já chegaram, nossa senhora, é o momento deles, os leoninos, leoninas, leonines. Vamos lá, vamos trazer essa luz de leão.
Bom, o signo de leão, né, para os leoninos, leoninas e leonines, vai ser o ano onde vocês vão estar com esse brilho aí um pouco, não diria que apagado, porque vocês estão sempre brilhando, mas vocês vão estar no momento assim de não querer mostrar esse brilho para qualquer pessoa e nem para o mundo inteiro, né? Vocês vão estar num período mais reflexivo, mais introspectivo, né? Vocês vão estar canalizando mais essa força, esse brilho de vocês para vocês mesmos, né? Tipo, não vão querer ficar muito lidando com coisa do outro, com coisas muito externas. Vocês vão estar trabalhando mais no crescimento pessoal mesmo, para construir coisas na sua vida e reconstruir também questões internas, aquelas coisas que vocês às vezes se abalaram, que feriram o ego, que feriram os sentimentos, né? Vão estar trabalhando a reconstrução disso tudo, né? Para passar uma borracha, botar um band-aid ali. Então vão estar trabalhando também questões de lembranças, de relacionamentos, da família principalmente, da ancestralidade, né? Então é um momento de necessidade de se reconstruir por dentro emocionalmente, né? De você reconstruir a sua base, porque assim, às vezes a gente cresce numa base, mas não é aquela base que a gente quer.
Exatamente.
Não é a base que combina com o seu espírito, com a sua essência. Então é o momento de você criar o seu lar mesmo, né? Não digo assim, somente da casa, né? Que vai ser uma coisa importante para os leoninos, né? Leoninas e leonines, assim, de ter um lugar próprio e tal. mas de construir aquilo que você se sente em casa mesmo, né? Das suas emoções, né? As pessoas que você quer ter do lado, a forma que você quer viver.
Ai,
é um momento onde eles vão encontrar a sua verdade, né? Que assim, eles já encontraram essa verdade em 2022 e vão começar a querer expressar elas em 2023, aquilo que eles são de verdade, que eles são, o que eles sentem, pensam, né? De uma maneira mais confiante, né? Expressar o potencial, as capacidades para o mundo. Então, momento de trabalhar esses sentimentos, essas emoções, as ligações positivas e negativas, né? Você vai ter mais, assim, com importância maior a construção do seu lar, do seu relacionamento, se você tiver um. E se caso você não tiver, você vai sentir essa necessidade de ter alguém, né? De construir algo com alguém, de casar, noivar, se relacionar mesmo, né, de ter algo mais sólido, de ter um laço ali mesmo, né, não vão querer muitas coisas casuais, não, eles vão estar mais voltados para algo mais estável, tá? E é um momento também de regenerar padrões e crenças antigas, né, que limitavam a sua evolução e aprendizado, principalmente aquelas que estão ligadas à infância, à família, que às vezes a gente cresce, né, com muitas crenças relacionadas à família, né?
Sim.
Às vezes o pai, mãe, tio, primo fala uma coisa e aquilo fica reverberando, né, e acaba te atingindo em relacionamentos, no seu psicológico. Então é um momento de se limpar disso tudo, né, de brilhar internamente pros seus propósitos, de não ficar naquela questão assim de tipo, eu preciso mostrar pro mundo, sabe aquela necessidade que a gente tem de se mostrar, de falar, de provar,
né,
exatamente, provar. O leoninos, né, os leoninos, leoninas e leoninas vão quebrar essa coisa que eles estão tendo, né, de querer provar, vão querer provar pra eles mesmos, não querer dever algo pro mundo.
Gente, viu, leoninos, nada de ficar segurando aí, nada de querer ficar provando as coisas. Vamos pra cima, sem medo. Que é babado, gente, eu tô chocado. Ai, agora a gente tem aqueles virgens.
Vamos pro signo de virgem, que é um signo difícil, né? Mas eles são difíceis com eles.
Signo difícil, é ótimo.
Eles são, eu falo, viu? Eles são bem difíceis, vamos lá. Pro signo de virgem, vai ser um ano de muita necessidade, assim, de vocês se voltarem para vocês mesmos e cuidarem de vocês, né? De realmente, assim, parar de fugir e buscar uma ajuda, se cuidar. É um momento, assim, de parar de correr disso, né? Buscar a cura dentro dos relacionamentos também, né? Vai ser um signo que tá muito também ligado a essa questão da casa 4, né? Da casa de câncer. Então, curar relacionamentos familiares, relacionamentos interpessoais, amorosos, né? Uma cura interna, principalmente. Vai ser um ano de autoconhecimento, de reconstrução. Se olhar com mais carinho, menos cobrança, com menos críticas e julgamentos. Se reconectar com as questões mais profundas de cada um de vocês, entender os seus problemas de relações, que às vezes vocês têm muitos problemas de relacionamento, por às vezes não conseguir se expressar da maneira correta, de exigir muito do outro, de cobrar muito do outro. Então entender por que você está cobrando tanto, por que você critica tanto, por que você se critica tanto, tanto o outro quanto você, o porquê. Começar a entender o porquê dessas coisas, o porquê das vezes você não conseguir manter uma relação, né? Ou até mesmo conseguir uma. Então é o momento de buscar tudo aquilo que está inacessível, né, dentro de você, aquilo que está no inconsciente mesmo. E o ano 7 vai estar ali pesando bastante nisso tudo, para trabalhar todas essas questões mesmo. É o momento de usar a intuição, de buscar trocar experiências, fazer uma terapia às vezes em grupo, ou conhecer pessoas que passem pelos mesmos problemas que você. É o momento também de não se restringir nos espaços que você habita. É o momento de você se beneficiar da comunicação com os outros, né? Se sentir mais confortável em se expressar, em falar o que sente, não ficar guardando muito. Os signos de virgem tem essa coisa de guardar, né? Eles guardam até explodir, e não pode. Também trabalhar a questão, assim, de ter debates que gerem aprendizado, que te estimulem. Aprender a reproduzir a sua própria opinião, né? Não ficar preso à opinião do outro, ou ter medo de falar o que pensa por conta da outra pessoa. E não se desorganizar, e não ficar muito apegado àquilo que não vai te levar pra frente.
Gente, tem uma questão aí de libertação de virgem, então,
uma coisa de libertação, de cura, de tudo isso. Vai ser um ano babado.
Bonito, e ao mesmo tempo eu fico tipo,
ainda sei. Bem que não sou de virgem.
É, eu sei. Bem, depois de virgem, nós temos o seu signo, né? Que são os librianjos.
Foco muito grande na questão assim do signo de Capricórnio. Por quê? O que Capricórnio traz? Traz a questão de responsabilidade, de amadurecimento, de crescimento, de trabalho. Então vai ter um foco bem grande na questão da carreira, nos estudos, aprendizados. No lado profissional vai ter tá bem grande aí pro signo de Libra, tá? É um ano que vocês vão sentir muita necessidade de construir aí tudo o que vocês têm em mente, né? Dos sonhos, dos projetos, das expectativas, que é o momento de realmente concretizar. É o momento também de vocês cuidarem das questões internas, vão também se tornar mais introspectivos esse ano para entender melhor tudo aquilo que passa dentro de você, né, de trabalhar as emoções, sentimentos, vontades, vão estar mais caseiros também, vão estar com a energia mais de se reconectar com as suas raízes, as origens, passados, né, ancestralidade espiritual, familiar, tá? Vão estar querendo se encontrar mais ainda na sua missão de vida. Acredito que a maioria dos librianos, né, que vão estar ouvindo já devem estar meio passo encaminhado ou quase assim 100% encaminhado na missão de vida, mas vão querer trabalhar mais ainda e se aprofundar mais ainda nisso. Então vamos supor, você tem como missão de vida ajudar alguém. Vai ser um ano que você vai trabalhar super isso de querer ajudar as pessoas, de fazer caridade, enfim. Né? Vai ser um ano que você vai querer se aprofundar total nisso. Vão também buscar relacionamentos que tragam mais segurança. Vai ser um ano onde os relacionamentos também vão exigir mais responsabilidades. É um ano para quem está se relacionando que pode acabar tendo casamento, né? Tendo um relacionamento mais sério, um noivado, algo do tipo. Né? Vai ser um ano onde as coisas pro lado amoroso vão estar bem estáveis, né? Vão querer também se voltar bastante por isso, vão buscar por conforto e bem-estar na vida amorosa e nas outras áreas da vida. Vai ser um ano onde também Libra vai estar repensando muito, né, e buscando ter mais diplomacia do que já tem nas relações, buscando sempre ser justo com o outro. É um momento também de mudanças físicas dentro do lar, dos laços com as pessoas próximas. É um momento de utilizar a força de vontade dos seus potenciais para construir e estabelecer estabilidades na vida profissional, emocional, amorosa e familiar.
Olha.
Então, vai ter muita vontade de inovar, as emoções vão estar afloradas. Tem que tomar cuidado um pouco com, às vezes, atitudes infantis, né? E se sobrecarregar muito, ou ficar se sentindo frustrado com as pessoas que estão convivendo, assim, quando não fazem algo que você queria, que você estava esperando, principalmente. Tomar cuidado com as expectativas, buscar não se limitar aí a tudo na vida, sabe?
Gente, foi um sacode, hein?
Eu senti, olha, tô sentindo aqui
esse
a casa tremendo.
Esse foi um sacode. Esse foi um sacode aí que eu fiquei até, meu Deus, que sorte que eu não sou de Libra.
Já tô aqui sentindo, hein?
Isso? Não, eu tô falando isso, falando, ai, que sorte que eu não sou de Libra, porque o próximo seria Escorpião se a gente não pulasse pra Sagitário. Ai, o que que a gente pode esperar pra Sagitário?
Sagitário, que é regido pelo signo de Júpiter, né, vai estar na sexta casa. É uma casa boa, mas ao mesmo tempo ela limita um pouco os crescimentos, né, a expansão desse planeta que é tão grande, né? Então, assim, é um ano onde os sagitarianos vão estar muito focados e voltados para a área profissional, para o trabalho, para ascender profissionalmente, para ter uma evolução. E isso é bom. Porém, é tudo que é em excesso, que Júpiter traz essa questão do excesso, do exagero, não é bom. Então, é um desafio que os sagitarianos vão ter que ter, né? De trabalhar essa questão de como tá lidando com a área profissional. E principalmente na sobrecarga mental, né? Porque sagitarianos, né? Sagitarianos e sagitarianas são signos que gostam muito de aprender, de de entender, de conhecer. Então, assim, até que ponto é um conhecimento saudável, até que ponto vai te sobrecarregar e até mesmo podendo afetar a sua saúde, né? Porque a casa 6, ela fala sobre o corpo, a mente, né? A saúde. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Bom, aqui fala, né, que vai ser um ano de muitas oportunidades para os sagitarianos, né? Vai ser um ano que eles vão se conectar mais com a essência deles, que vão estar tendo bastante oportunidade em todas as áreas, né? Profissional, amorosa, em tudo. É um momento que eles vão conseguir construir muitas relações boas, né, dentro do ambiente de trabalho, que vão colaborar para que eles se ascensionem mais, vão se dedicar mais e curtir o que estão fazendo. Mas é o que eu falei, tomar cuidado para não forçar demais, não se cobrar muito, que há um ponto assim que comprometa as outras áreas da sua vida, né? Não adianta ficar trabalhando igual o cabelo assim, né, e não cuidar da saúde, não cuidar dos relacionamentos, da família, né? Tem que ter um tempo para se divertir, para descansar. É um momento que os sagitarianos, né, que são um signo que gosta muito de movimento, de coisa nova, essas coisas, vão estar preferindo ter uma vida mais tranquila, mais estável, né? Vão estar buscando por mais estabilidade, assim, não vão estar querendo fazer muita coisa nova, não. Vai aumentar também a questão de, assim, dos sagitarianos se tornarem um pouquinho mais críticos, mais pensativos, reflexivos esse ano. Também é um momento que vai ajudar eles a se organizarem mais, que são um pouquinho desorganizados por conta dessa questão de ser muito agitado, né? O signo de fogo, então às vezes signo de fogo tende a ser um pouco mais desorganizado, então esse ano nessa questão de organização vai ser muito bom para os sagitarianos, né? Eles vão sentir também um chamado para ajudar o próximo, para contribuir para o mundo, principalmente através do próprio trabalho. Vão estar mais dedicados e esforçados, com mais vontade de ter aquela coisa de virgem mesmo, né? De ter mais rotina, padrão, organização, controle também. Tomar um pouco de cuidado com isso, com essa questão do controle. Uma coisa boa também é a questão de estar muito ligado com a fé, né? Com a expansão, com o crescimento, né? De se elevar como indivíduo na sua consciência individual e coletiva. Vão estar com bom humor, otimismo, aquela coisa já característica de Sagitário.
Sim.
Mas tomar cuidado com os excessos, com os exageros, com imprudências, principalmente nessa questão da saúde, que às vezes querer trabalhar demais, fazer coisa demais e sobrecarregar num nível absurdo, causando aí às vezes falta de imunidade, doenças. Então tomar um pouquinho cuidado com isso, né? Buscar o progresso sempre, mas com equilíbrio.
Ih, tomou uma chamada aí,
né?
Tomou uma chamada. Agora, quem não toma chamada, quem raramente toma chamada porque tá sempre fazendo as coisas certinhas ali, é Capricórnio.
É, Capricórnio. Ah, mais ou menos. É porque eles fazem ali certinho, mas eles acabam sofrendo bastante.
Bem, o que a gente pode esperar pra Capricórnio, que é a minha lua?
Eu também tenho lua em Capricórnio.
Olha!
E olha já. Sentir a sintonia, né? Por isso que a gente tem a sintonia.
Ai, eu já tô com medo.
Bom, vamos lá. Pra Capricórnio, eles vão ter, assim, um pouquinho de problema que eles já têm, mas vão se acentuar mais um pouco, né? A questão de expressar o que sente. Porque às vezes até se expressam, mas sempre sai de uma maneira um pouco errada, ou muito dura, ou muito fria. Então vão ter um probleminha aí com isso, né? De se expressar, de falar o que sente, o que tá pensando, né? Vão se sentir um pouco mais reprimidos, né? E essa energia do ano 7 vai influenciar mais ainda, né? Reprimindo mais ainda, isolando mais ainda o pessoal de Capricórnio. Já tem isso mais intrínseco neles, né? Vão ter muito medo e receio, vão se preocupar demais com a opinião do outro, o que, que o outro vai pensar, o que, que o outro vai sentir, o que, que o outro tá achando. Então é o momento de tomar cuidado de não se limitar demais, de buscar pensar mais em você sem pensar tanto no outro. Também tem que tomar muito cuidado com o humor, pra você não ficar tão negativo, tão depressivo, de se colocar mais pra cima mesmo. É o momento de não deixar a sua criatividade ficar bloqueada, ter falta de disposição. É o momento de você ter iniciativa e buscar ser feliz mesmo, né? Saturno vai estar na casa 5, que vai estar pedindo aí mais responsabilidade, né? Nas questões, assim, de prazeres humanos mesmo, né? A casa 5 fala muito da diversão, de lazer, de relacionamento, então vai pedir uma responsabilidade nessa área, mas também não ao ponto de você se limitar e não fazer nada, né? O momento de você saber ter equilíbrio mesmo, saber a hora de se divertir, a hora de ser feliz e a hora de fazer as suas responsabilidades, né? De se comprometer com seus compromissos. Então, equilibrar tudo isso aí e deixar a vida fluir como ela deve fluir. E essa questão da responsabilidade, principalmente nessa área que é mais aberta, né? Essa questão de se divertir, dos prazeres, vai ser bom para você criar mais responsabilidade também. Então, vai ser algo positivo aí para você trabalhar tudo isso. Na parte amorosa, é importante que vocês, né, capricornianas, capricornianos e capricornianes, tenham mais amor próprio, se envolvam mais, se expressem mais sobre aquilo que sentem, né? Não fique nessa geleira, né, que vocês ficam muitas vezes.
Sim.
É preciso, assim, ver o lado divertido da vida, o lado leve, né? Não ficar levando as relações, tanto amorosas, familiares, de amigos, com tanta seriedade. Levar com mais tranquilidade, saber relevar, ser mais jovem, ter mais prazer, assim, pelas coisas que vocês fazem. Dar mais ouvido à intuição, à criatividade de vocês. Usar do autoconhecimento para trazer leveza mesmo para sua vida e não um peso, né? Não trazer as suas experiências como um peso, e sim como algo bom, né? Algo valioso, essa lição de vida que vocês têm, né? Que são muitas, os ensinamentos, passar isso pro outro também, mostrar pro outro aquele aprendizado que você teve, ajudar ele a crescer, a expandir, né? Não ser tão exigente consigo e com o outro, acreditar mais em si mesmo, correr atrás dos sonhos, das suas realizações. Então é um ano pra isso.
Nossa, trouxe pra mim.
Também.
Né? Minha lua, trouxe pra mim.
Ai, a gente
gostei.
Que tem lua em Capricórnio é muito cri-cri com as coisas, né?
Não é, meu Deus do céu, gente, parece velhos, né? Não é.
Eu
não, mas eu, tem isso, né, de que Capricórnio é um signo que já nasce velho,
é,
né?
É, já nasceu já com 100 anos.
E aí agora vem Aquário, que é o meu ascendente.
Ai, eu adoro Aquário, que o teu ascendente Leão, né, meu oposto complementar, eu adoro.
Não, então, eu gosto muito de ter ascendente em Aquário, porque Aquário é um signo que me coloca muito naquele lugar de sim, sim, não, não,
sim.
Sabe? Ele não me dá margem de, ai, será que, não sei o quê. Não, ele é muito tipo, vamos, e é isso,
tipo,
sabe?
Decide
eu gosto
que
disso.
Lado que você vai, né, ele só assim mesmo.
Eu gosto disso.
Eu gosto também.
O que que eu posso esperar enquanto pessoa com ascendente Aquário?
Pra Aquário, né, vai ser um ano muito, assim, de mudanças significativas, principalmente nos relacionamentos, tanto com as pessoas no geral, quanto amorosos, né? Vai ser um ano onde vocês vão sentir muita necessidade de, assim, de mudança mesmo, né? De não ficar na mesmice, que é uma coisa já de Aquário, mas vai estar mais acentuada.
Sim,
né? Vão querer uma excentricidade, uma inovação, uma mudança. Vão querer quebrar tudo que é tradicional, fazer coisas mais fora da caixinha. Não vão querer se sentir presos a nada. Não se comprometer muito, nem ter muitas obrigações, né? Vão querer viver a liberdade individual de cada um aí. Vão querer encarar coisas, assim, que tirem ali daquele padrão que já estão vivendo. Então, assim, os aquarianos, né? Aquarianas e aquarianes vão sentir a necessidade, assim, de fazer coisas que nunca fizeram. Sair realmente dessa bolha, às vezes ficam, né? Porque, assim, Aquário, mesmo sendo um signo que gosta muito de mudança, muitas vezes pende também pro lado que não gosta, tá? Ele tem esses
Sim.
dois lados. Tem muita gente aquariana
Sim.
que eu conheço que são, assim, muito fechados, né? Eles ficam ali restritos, né? Porque ou gostam muito de algo, mas não é como se fosse a restrição de touro, é uma restrição mais diferente, tipo, sabe quando a pessoa tem um apego por aquela coisa que gosta? Tipo, ah, eu gosto de, sei lá, de tomar milkshake de chocolate, aí a pessoa só toma aquele milkshake de chocolate, e não é por medo de algo diferente, é porque ela gosta e ela quer só fazer aquilo, entendeu?
Sim.
Então, a Aquariana é bem lisa, eles quando gostam de uma coisa, gostam pra valer. Então, também vai ser um ano onde a criatividade, a independência, a intuição vai prevalecer bastante, né? Vão trabalhar bastante o desenvolvimento pessoal, a necessidade de enxergar aquilo que ele não tá enxergando, né? Através da intuição, daquela espiritualidade que vai ajudar. É um momento de ultrapassar obstáculos e mudanças que precisam ser feitas, né? Principalmente mudanças radicais, que às vezes vão gerar um pouquinho de medinho, de ansiedade, mas que são necessárias. Então, vai ser um ano também onde os aquarianos, as aquarianas e aquarianos vão estar olhando por diversos ângulos. Não vão estar olhando ali só por um lado, né, da coisa. Vão estar buscando ser bem racionais, justos, não se acomodarem em coisas que não fazem parte deles. Vão questionar tudo e buscar realmente aprender através desses questionamentos.
Gente! Gente, ai, eu gostei, hein? Senti uma balançada. Senti que fiquei naquela vibe de ai meu Deus, e agora? Vai, vem aí, vem aí. Eu acho que vem aí. E agora nós vamos para o penúltimo, que é peixe.
Vamos lá. Sobre o signo de peixes, né? Vocês vão se sentir mais motivados, né? Conectados com as espiritualidades, os sonhos, as intuições. Vão se sentir mais criativos, com iniciativa. É um momento também de fortalecer o lado mental, assim como o físico, né? É um momento de cuidar muito da saúde, do corpo, de se agarrar na espiritualidade e menos nessa coisa material do mundo, né? É um momento de transcender, de evoluir, de entender as questões mais profundas das suas intensidades, de se aceitar como é. As experiências de vida vão estar mais afloradas e influenciando muito a sua vida em 2023. Então é o momento de filtrar para colher o que há de melhor. Também vai estar envolto a uma energia muito de equilíbrio, de amor, de sensibilidade, de empatia, né? Mas é o momento de não se sobrecarregar pelas emoções intensas, né? Então esse vai ser o desafio dos piscianos, das piscianas e dos piscianos, né? De não se sobrecarregar com os sentimentos dos outros, né? Saber filtrar, separar, mostrar os limites, né? Necessidade sem medo de ferir o próximo, que peixes é um signo também que se doa a beça, né? Então tomar cuidado, saber falar, não dá, não vou conseguir, tá tudo bem. E também é um momento de trabalhar os seus propósitos, os seus potenciais, as qualidades. É o momento de ter mais clareza na vida, né? Não se deixar se iludir por qualquer coisa, ter mais consciência, maturidade e não fugir dos problemas. Então é o momento de desenvolver o lado espiritual, a humildade, o cuidado com o outro, trabalhar a questão da saúde, né? E a cura através do espiritual.
Gente, certeiro. Assim, pontuado e certeiro. Acho que pros piscianos fica aquele alerta. Eu acho que tá. 2023 é um ano bem de alerta, né? De tipo, galera, vamos levando, mas vamos com atenção.
Sim, exatamente. E com muito cuidado com a saúde, né? Porque peixes é um signo que suga bastante energia. Então, assim, dependendo de onde que tá indo essa energia, acaba atrapalhando aí eles, né? Se eles não souberem canalizar direitinho, se cuidarem, por isso o espiritual vai ser importante.
Chegamos nele. Ai, meu Deus, gente, eu tô muito ansioso. Eu acho que se vocês forem de escorpião, assim como eu, e vocês estão aqui ouvindo, vocês também devem estar ansiosos agora. Mas eu tô ansioso e vamos lá. Solta o escorpião.
Vamos lá, falar de escorpião, né? Bom, o escorpião vai estar também aí, vai ser um dos signos ligados, né, na casa 4 nesse ano de 2023. Então vai ser um signo que vai estar muito envolvido na energia de novos começos, de mudanças, de buscar pela própria identidade, de mudar também aquilo que não tá fazendo mais parte da nova personalidade que tá se criando, né, dos escorpianos aí. É o momento também de se renovar através da família, do seu lar, né, de buscar pela ajuda, assim, para enfrentar obstáculos, né, de realmente, assim, tirar essa armadura que os escorpianos têm, né, as escorpianas e escorpianos, e falar, gente, eu preciso de ajuda, né, não ficar se cobrando tanto em querer resolver tudo sozinho. É o momento de entender que, apesar de ter um relacionamento bom, de ter uma família legal, às vezes, que tá tudo bem, né, surgir conflitos, que tá tudo bem, às vezes, ter algum problema, saber lidar com isso e não querer agir no impulso ou ali na hora da raiva, do sentimento intenso, saber esfriar um pouco a cabeça, né, não querer controlar e dominar tudo, se impor sempre, é o momento de saber a hora de recuar. Vai ser um ano, né, que vai trazer também, às vezes, um momento, assim, de turbulência emocional, principalmente por essa regência do ano 7, tem muito a ver com o signo de escorpião, porque vai trazer à tona alguns traumas, algumas coisas que já aconteceram, para você aprender a lidar, para se curar, para trazer uma cura interna. É um momento também que vocês vão buscar muitas inovações, novas formas de olhar. É um momento para mostrar a sua real força, assim, de escorpião, né? E fazer os movimentos necessários com muita cautela, observando bastante, analisando, né? Não ficar buscando provar nada para ninguém. Saber que às vezes você pode demorar para conseguir alguma coisa, mas não é porque você vai demorar que você não vai conseguir, né? Então, é, se ligar com esse propósito de transformação, de transformador, né, de transformação, de cuidar de todos os assuntos que são difíceis para você, de colocar a sua profundidade, a sua intensidade, tudo aquilo que você faz, né, o momento de deixar uma marca para você ser reconhecido no mundo, né, de você falar assim, ó, gente, cheguei. Mas não assim, ah, gente, cheguei e quero que todo mundo me olhe. Não. Falar, gente, cheguei, tô aqui, eu sou isso e vão ter que me engolir, me aceitar, vou ficar buscando a aprovação de ninguém. E não se sentir desconfortável ou levar bagagens que não fazem mais parte de você. É o momento de superar tudo isso e deixar pra trás, de se sentir livre, de mostrar quem você é, de não se deixar levar por atitudes controladoras, né, ou até mesmo às vezes de manipular alguma coisa ali pra você conseguir o que quer, né, é um momento próspero pra você trazer mudanças, pra ter mais clareza sobre coisas que aconteceram com você, pra você se restabelecer, de ter mais poder pessoal, é um momento onde você vai ter mais compreensão de quem você é, da sua alma, do seu espírito, né, onde vai estar exalando muito magnetismo e poder pessoal, emocional, da sua intuição e sensibilidade, né? Você vai querer também entender mais o lado do outro, vai ter muito poder, assim, de sentimental mesmo, da sensibilidade. É um momento de você também, de desafio, né? De se afastar de idealizações, de vontade de controlar o que a pessoa vai fazer, falar, né? De sentimentos inconstantes, de sentimentos abruptos, né? De evitar atitudes muito impulsivas, de não ficar querendo viver para sobreviver. Não, buscar viver mesmo, de não se sentir ameaçado, de saber a sua força no mundo, que você consegue superar e resolver problemas. É o momento também de conquistar a própria segurança pessoal e emocional sua, saber se apoiar em você mesmo e não nos outros, de quebrar padrões emocionais e crenças limitantes que não estão te fazendo bem, né? Se reestruturar, principalmente na segurança pessoal, se libertar de pesos que não estão te fazendo bem, sabe?
Tá, entendi. Ai, meu Deus.
Impactado.
Agora eu vou ficar pensando.
Momento de análise, de reflexão.
É, né? Agora é aquele momento que a gente fica pensando e fica maturando ali a ideia, o que que foi, o que que será, o que que vem aí.
Exatamente. Vem aí.
Vem aí, não, vem aí. Vem alguma aí. Coisa
será
vem
que
aí.
Vem aí?
Será que vem aí? O que que vem aí? Bem, gente, chegamos ao fim de todos os signos, né? Falamos sobre todos, falamos o que a gente pode esperar sobre todos. Mais uma vez, Amanda aqui com a gente. Mais uma vez, eu repito que o convite já está feito para 2024. Previsão de 2024 já está feito. Eita. Como eu fiz em 2022, refaço agora em 2023 esse convite. Amanda, muito obrigado. Quero dizer que quem ainda não segue a Amanda vai estar lá no Instagram do Tá Mutado. Lembrando, aqui na descrição do episódio também vai estar aqui o Instagram da Amanda para você seguir. Queria dizer, gente, que o Tá Mutado ele vai entrar agora em férias. E aí nós voltamos na terceira semana de janeiro. Mas aí dá tempo de você maratonar os outros episódios. Dá tempo de, antes de você ouvir esse daqui, você correr lá para ouvir as previsões de 2021. Para 2022, para ver se fez sentido, se bateu, e aí você ouve essa. Dá tempo de aproveitar muitos episódios, dá tempo de você curtir muitas coisas, aproveitar esse tempo para maratonar, para conhecer mais, para a gente se falar, para a gente se conhecer melhor nas redes. Então, siga o arroba Tá Mutado no Instagram, siga a Amanda, lembrando que vai estar aqui na descrição. E Amanda, muito, muito, muito obrigado por tudo, por essa previsão. Eu já tô ansioso.
Ai, eu que agradeço, tô muito feliz, gente, de ter recebido mais um convite pro próximo ano, né? Já fizemos agora de 2022, de 2023 e agora de 2024. Nem consigo imaginar, né? Como que vai ser 2024. Já tô ansiosa já. Já quero aparecer aqui de novo, conversar com vocês. É sempre um prazer enorme. Adoro o Fábio, adoro o podcast dele. E é isso aí, gente. Vai entrar de férias, mas vocês vão ter muito conteúdo aí pra assistir. Vai ter a previsão do ano passado, né? Quer dizer, que a gente fez ano passado pra esse ano, né? De 2022. Vai lançar agora essa de 2023. 3, tem os outros podcasts que ele grava que são incríveis. Então, assim, aproveitem pra tirar o atraso, gente. Aproveitem esse ano aí pra tirar o atraso e ver tudo.
É isso, gente. Então, fica aqui o meu agradecimento a todo mundo. Muito obrigada. Vocês fizeram o ano de 2023 ser um dos anos mais incríveis. A todas as ações que nós fizemos, a todo mundo que acompanhou o Tá Mutado durante 2022 e que fez o Tá Mutado ser, que faz o Tá Mutado ser esse projeto incrível, e que venham mais ações e que venha mais dinheiro no bolso. E é isso, fico muito feliz e um beijo, e até ano que vem, gente. Feliz ano novo e um beijo, 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 beijo.
Um beijo, gente. Bom ano novo pra vocês, né, de 2023. Reiterando, não esqueçam de ver o post lá pra as cores, né, de 2023, pra vocês já se adiantarem, não deixar pra última hora, hein, pra comprar roupa do ano novo, pra ver qual cor que vai ser melhor pra vocês passarem o ano novo, pra atrair aquilo que vocês desejam, né, tanto com a sua numerologia, tanto também eu botei lá o significado de cada cor pra quem não quisesse basear na numerologia, né, quiser só escolher uma cor, tem também lá, então fiquem ligados. E, gente, também mais uma coisa muito legal que eu fiz pra vocês pro ano novo, que muitas pessoas têm, né, vontade de fazer simpatias, de trazer isso pro ano novo, né, pra fazer algo pra melhorar. Eu fiz um e-book que vai lançar agora dia 21, provavelmente quando o podcast for lançado ele já vai ter tido lançamento, e aí depois vocês podem ir lá no link da minha bio, que vai estar lá no Hotmart, vai estar um preço super acessível de R$17, para vocês terem magia pro ano todo, e pro ano novo principalmente. Então, assim, a gente fez, né, eu e minha amiga taróloga Maria Fernanda, com muito amor, dedicação, né, e carinho, magias pro ano novo, né, para vocês terem magias pra atrair o amor, né, pra quem tá sem relacionamento, ou até mesmo pra firmar mais ainda essa energia boa que você tá no seu relacionamento. Tem magia pra prosperidade, pra limpeza energética, tem chás, tem banhos, tem tudo assim, um pacote completo pra vocês, nesse precinho super acessível, e é uma coisa que você pode usar durante o ano inteiro também, quando você precisar, não necessariamente só no ano novo. Então, assim, tem um combo agora de previsão, de magia e de cor pro seu ano novo. Então aproveita que vai ser muito bom pra você começar o ano de 2023 com o pé direito, hein, gente?
É isso aí, gente. Vamos aproveitar, porque eu quero ouvinte meu indo lá, comprando, lendo, tudo certinho, e depois vindo me contar o que que achou, se deu certo, se não deu certo. Ai, Fabão, mudou minha vida? Quero ler tudo. E manda pra Amanda também, hein? Não se esqueça.
Já quero ver os feedbacks, hein, gente?
É isso, é isso. Amanda, um super beijo.
Beijo, amei, gente. Mua.
Foi editado pela Bonis Filmes.